As boas ações, Cacá, elas estão aparecendo assim desde as primeiras horas, né, que a gente começou a acompanhar essa tragédia no sul do estado. E uma dessas ações é o SOS Consultas. É uma plataforma com atendimentos de médicos, viu? Para ajudar médicos e outros profissionais da saúde, para ajudar as pessoas atingidas pelas chuvas. A gente tem o prazer de conversar com o Dr. Murilo Ferraz. Ele é médico ginecologista, obstetra e também o fundador do site SOS Consultas. Tudo bem, Dr. Murilo? Muito obrigada em atender a Band News.
Oi, Letícia, tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço, tá, a oportunidade aí que vocês estão dando para a gente divulgar um pouco mais esse serviço, fazer ele chegar onde a gente quer que ele chegue mesmo, lá na pontinha da linha onde estão os pacientes precisando.
É, ontem quando eu vi o vídeo do senhor, foi um vídeo que está viralizou muito na internet, que bom que isso aconteceu, me chamou muita atenção, confesso que eu não sabia dessa plataforma, doutor. E vocês estão oferecendo, explica para a gente, esse atendimento é gratuito para essa população afetada pela chuva?
Exatamente, ele foi bem criado assim, muito em cima da hora mesmo, né? Foi no domingo que a gente colocou a plataforma no ar, por isso ninguém ainda conhecia, e graças a Deus e ao apoio de todas as pessoas que divulgaram nas redes sociais, ela acabou chegando assim, em muitos lugares onde a gente não conseguiria levar informação e levar divulgação. A ideia era justamente encontrar médicos voluntários que pudessem ajudar com as consultas gratuitas, né? Então as redes sociais ajudaram muito nisso, a gente encontrou muito médico disponível para poder fazer fazer as consultas e oferecer essas consultas numa plataforma que facilitasse para os pacientes que estivessem precisando que eles tivessem uma organização para serem atendidos. O que aconteceu no domingo foi uma coisa que me preocupou, porque eu estava na missa de domingo quando meu telefone começou a tocar. E durante as chamadas que eu estava recebendo eram justamente de pacientes que estavam no interior que tinham perdido seus remédios na enchente e as suas receitas, mas que eles precisavam no domingo tomar o remédio. Ou seja, são pacientes que fazem tratamentos crônicos. Né? Vocês me ouvem bem? Desculpa.
Sim, estamos ouvindo.
Desculpa, é porque deu um repique aqui no celular, desculpa. Mas os pacientes precisam, porque fazem tratamentos crônicos com algumas medicações. Por exemplo, são os pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que fazem uso de medicamentos controlados. Eles não podiam ficar sequer um dia sem a medicação e eles perderam o remédio e a receita. E aí um colega farmacêutico na cidade lá de Apiacá falou, se você conseguir as receitas, eu consigo dispensar esses medicamentos aqui do postinho de saúde para eles que foram salvos, alguns medicamentos tinham sido salvos. Aí veio a ideia, eu falei, olha, eu consigo criar aqui uma plataforma para eu ir dispensando receita para todo mundo que precisar. E a plataforma tinha essa intenção, em só renovar receitas de pacientes que estivessem precisando manter seus tratamentos crônicos. Acontece que quando a gente abriu a plataforma e colocou no ar, a gente viu que os pacientes estavam precisando, não era renovação de receita, eles estão precisando de médico, eles estão precisando de ajuda, eles estão precisando, porque eles estão doentes, eles estão sem ter PSF para atender, sem unidade básica de saúde, sem ter pronto-socorro funcionando. Então a gente falou, olha, a gente pode fazer mais, muito mais do que só renovar receita, vamos atender a população, vamos fazer como se a gente estivesse lá, vamos colocar uma plataforma online e a gente atende as consultas gratuitas. E aí foi incrível, Letícia, cara, eu fiquei assim, impressionado, cara. Mais de 42 médicos nas primeiras 24 horas se ofereceram como voluntários de diversas especialidades, de 6 estados diferentes do Brasil. Eu achei isso incrível porque isso assim, trouxe para a gente uma força que permite hoje que a gente consiga atender muito mais gente. Né? E aí, essa foi a história do surgimento dessas consultas. Ele não existia até sábado. Né? Foi de domingo para cá que a gente criou. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que é uma plataforma assim, muito amadora. Né? Foi criada por um médico, então assim, eu não tenho web design, ela não tinha front-end. Agora que a gente recebeu a ajuda de voluntários que falaram, não, deixa eu dar uma melhorada no site, deixa eu colocar um jeito mais eficiente aí, melhorar essa comunicação, porque o que a gente só queria era atender, a gente queria criar um jeito de atender. E aí, graças a Deus, está conseguindo chegar até onde a gente queria, pacientes principalmente de Apiacá, Alegre, Mimoso do Sul, e Bom Jesus do Norte, Bom Jesus de Tabapuana e até alguns municípios um pouquinho mais distantes ali próximo a Itaperuna e Muriaé, que também tem pessoas que estão sem acesso unidades básicas de saúde ou pronto-socorro, né, pronto-atendimento, unidade de pronto-atendimento também.
Doutor, e como é que vocês estão recebendo a ajuda de quem está lá no local? Porque a gente sabe que muita gente perdeu tudo, né? Perdeu o computador, muitos perderam o celular, estão sem contato, né? Agora tudo bem que eu acho que a internet retornou para todos esses municípios. Vocês estão, suponhamos, com agentes de saúde nesse município fazendo a ponte? Olha, Velo, vem cá, vamos entrar aqui na plataforma, o senhor vai ser atendido agora pelo doutor Murilo, ou a senhora, né? Vai ser atendida pelo doutor Murilo, para ajudá-los, porque essas pessoas, coitadas, elas estão com a mente, não estão pensando, estão doentes, sabem que estão doentes, precisam de ajuda, mas aí, para chegar a essa plataforma até elas, como é que vocês estão fazendo?
Isso, a gente hoje, né, depois do que aconteceu ontem, a gente teve uma informação justamente sobre isso. A gente fez duas mudanças importantes. O site tinha um formulário que é obrigatório, porque como foi criado um site assim, muito rápido, eu usei um template de formulário para cadastro de pacientes para consultas online, que ele exige a presença de um e-mail. Por exemplo, quando a gente está falando dessas pessoas que estão lá na ponta da linha, que perderam tudo, dificilmente uma pessoa dessa, que é um paciente crônico, que está precisando de uma receita, ela vai ter um e-mail já cadastrado. Então, a gente tirou essa exigência do e-mail do site. Há menos de uma hora atrás, eu coloquei a opção de paciente que não tem e-mail, escrever lá um e-mail fictício. Ele pode colocar lá assim, paciente@123.com. Ou seja, a exigência de e-mail já cai. Porém, a gente descobriu a dificuldade que estava acontecendo justamente porque em alguns lugares eles estavam sem telefone e sem internet. E aí a gente está hoje fazendo a mobilização de umas pessoas para ajudarem a gente a levar um telefone com a internet e criar como se fosse uma espécie de uma tenda médica, onde vai ficar um telefone conectado à internet e os pacientes podem entrar naquela tendinha e ali falar com algum dos nossos médicos voluntários. Esses lugares onde a gente quer deixar essas tendas são principalmente os lugares onde se aglomeram os desalojados. Por exemplo, em Apiacá é a Associação, né, Recreativa de Apiacá, que é onde tem uma quadra muito grande, um campo de futebol e a água da piscina está sendo utilizada pelas pessoas. E em Mimoso do Sul, onde tiver também um grupo maior de desalojados. Ali a gente já conseguiria colocar essa tendinha, um telefone disponível com internet, que facilitaria para essas pessoas, a mesma ideia que você teve foi que a gente teve, de pedir às vezes um agente comunitário de saúde, ou um enfermeiro local, ou às vezes um colega médico, ou qualquer uma pessoa voluntária que esteja lá para ajudar as pessoas que têm dificuldades com a tecnologia, para que elas consigam, só simplesmente se conectadas com a gente e a gente poder perguntar como eu posso te ajudar. Essa é a pergunta, é o que a gente tem, é o que a gente pode fazer para ajudar hoje. Está sendo a repercussão disso, trouxe assim, notícias muito boas para a gente, no sentido de muitos farmacêuticos voluntários virarem e falarem que remédio vocês estão precisando. Eu mando um carregamento para Mimoso, eu posso mandar para Piacá. Isso trouxe uma notícia boa, porque ajuda a gente a fazer o que está sendo difícil, porque às vezes a gente atende uma consulta e a paciente precisa, por exemplo, a gente vai precisar que você use a medicação tal, ela não tem farmácia onde ela está, ela não tem medicamento próximo, ela não tem, às vezes, condição de comprar, então as doações vão ajudar muito para que não só a gente faça a consulta, mas que a gente também consiga fazer um avanço em relação a resolução do quadro desses pacientes, né? É uma coisa importante também que a gente está discutindo entre o grupo. Agora, até ontem nós éramos 42 médicos voluntários. Hoje, aqui, através do Instagram, a gente já está com uma lista aqui de mais ou menos mais uns 10. Isso vai ser muito bem-vindo, porque nesse grupo a gente também tem discutido se a gente vai fazer algum tipo de política que seja uma política de saúde grupal e não só mesmo uma política individual de consultas. Por exemplo, existem algumas tragédias mundiais envolvendo enchentes, em que se institui uma estratégia de medicação profilática contra a leptospirose. Então, assim, nunca aconteceu no Brasil e não é recomendado pelas instituições de infectologia, porque não aconteceu um caso atípico como o do Espírito Santo. Então, às vezes, casos atípicos exigem atitudes atípicas. E mesmo que os protocolos não usem 4 comprimidos de doxiciclina como profilaxia, a gente está estudando a possibilidade de a gente mandar esses kits com os comprimidinhos profiláticos para os pacientes que tiveram, por exemplo, foram ajudar um vizinho, cortou a perna naquela água contaminada. Ele tem uma chance de adquirir uma doença ali, além da vacinação contra tétano, que é importantíssima nesse momento, que todo mundo que teve contato com as águas esteja com a vacinação em dia. A gente está estudando se alguma política de prevenção, para evitar um surto, a gente poderia instituir. Não, a gente não está falando aqui nem de assustar a população e nem de também fazer alguma coisa que seja off-label, né, fora de protocolo, mas a gente está falando de alguma coisa que a gente está usando estudos internacionais e que indicam a possibilidade da gente fazer uma profilaxia de comunidade, de todo mundo que se expôs ao risco, para a gente justamente não ter, já numa região que está tão destruída, economicamente, socialmente, emocionalmente, a gente não via ter um surto de leptospirose ou de alguma outra doença que a gente poderia evitar. Então, a plataforma está servindo para ajudar a gente a entender essa realidade. Eu não posso estar lá na ponta da linha. Hoje eu tenho, né, um serviço de obstetrícia de alto risco em Vitória que exige a minha presença aqui o tempo todo. Eu queria poder estar ainda no Morro da PAK, mas como os nossos colegas podem, estão lá na ponta da linha, lá, a gente vai tentar à distância fazer o máximo que a gente puder para ajudar. E aí, eu acho que com a ajuda da rádio, esse é o poder maior que a gente pode ter, porque chega, as informações chegam para as pessoas que estão precisando.
A gente tem ouvinte aqui.
Fazer uma pergunta, Lele, ao Murilo, é o seguinte: o que é mais comum? Quais os tipos de remédio, por exemplo, que eles pedem, estão precisando mais? E quais as doenças ou, eventualmente, os problemas de saúde que eles estão apresentando com mais facilidade, as pessoas que estão lá em Mimoso do Sul, principalmente?
Nesse momento, a gente tem que lembrar que a gente já estava passando, né, por uma epidemia de dengue, né, no estado. Então, nas primeiras 24 horas, a gente esperava que a gente fosse receber os pacientes que já fossem de doenças crônicas, né, que tivessem entrado em contato com a plataforma para renovar uma receita. Porém, a gente também tem que lembrar que as doenças continuam acontecendo. Então, a dengue continua em curso, as pessoas estão precisando de medicação, estão precisando de hidratação, estão precisando fazer repouso, precisam, às vezes, até mesmo da emissão de um atestado para poder ficarem afastados do trabalho em outra cidade. Então, são situações assim. E a gente também tem encontrado aqueles pacientes que tiveram as suas consultas com especialistas que foram desmarcadas. Por exemplo, às vezes a paciente ficou 2 meses, 3 meses, até 6 meses esperando uma consulta com um especialista, e em virtude da tragédia, eles tiveram as consultas desmarcadas. Com isso, como no grupo que a gente recrutou de voluntários, a gente tem profissionais de diversas especialidades, a gente está tentando triar, né, fazer essa triagem, pegar esses pacientes que precisam de uma avaliação de especialista e colocar eles em contato com esse especialista, para a gente tentar não gerar ainda mais um atraso naqueles pacientes. Então, quem seria hoje, né, o foco principal dos atendimentos? A gente está falando de pacientes que estão com eventos agudos. Então, igual o dia de ontem, a gente passou praticamente atendendo pacientes que têm eventos agudos, aconteceram de domingo para segunda, né? A pessoa às vezes amanhece com uma febre, estou com a perna inchada, apareceu uma lesão vermelha aqui no meu corpo, apareceu uma conjuntivite aqui que parece ser infecciosa, apareceu um quadro de Krupp, que é uma tosse infecciosa da infância. Então, assim, são quadros agudos até agora. A gente acredita que no andar da semana, a gente vai começar a ter pessoas tendo mais acesso à plataforma para agendar suas consultas, mesmo para eventos crônicos, não só aqueles eventos, aquelas urgências que a gente tem encontrado no momento. E aí, com a presença, eu acho, de um celular com internet nos lugares onde estão aglomeradas as pessoas desalojadas, a gente também consiga traçar um perfil desses pacientes. Quem são essas pessoas que estão ali? Qual a porcentagem que são diabéticos? Quantos são hipertensos?
Opa, acho que infelizmente caiu a linha.
Estamos ouvindo?
Alô?
Voltou,
agora
voltou.
Sim.
Oi, desculpa, até onde vocês me ouviram, não sei.
Não, você estava falando que você estava dando um quadro aí das doenças, e daí você falou o seguinte, que com a instalação de um posto lá com um celular, isso pode, e daí interrompeu.
Ah, Jó, isso mesmo, pode ajudar a gente a entender qual o perfil dessas pessoas que estão desalojadas, né? Qual a porcentagem deles são hipertensos, qual a porcentagem são diabéticos. E, por exemplo, né, a gente também tem uma situação muito urgente, que são os pacientes que precisam de medicamentos controlados. Essa receita digital controlada, ela só consegue ser feita hoje na plataforma do CFM para as receitas que são brancas de duas vias. Aquela receitinha azul, que funciona como um check-in, né, para o paciente retirar a medicação controlada, aquela a gente não consegue emitir digital. Então, para esses pacientes, a gente tem um desafio, que é estar, de alguma forma, alguém lá presencialmente carimbando e entregando essas receitas que eles perderam na enxurrada. Então, a gente já sabe que, né, os medicamentos para depressão, ansiedade, que eles não podem passar um dia sem tomar, esses a gente vai conseguir emitir à distância. Né? Mas os azuizinhos não, daquelas receitas azuis, a gente não consegue emitir a distância. Então a gente vai ter que tentar ainda traçar uma estratégia. Isso a gente sabe. Desses pacientes que estão ali nesses aglomeramentos de desalojados, né, esses pacientes vão precisar muito de ter seus remédios em mãos. Então, a gente está tentando, nesse momento, traçar alguma estratégia para chegar até lá. O grupo de médicos que está aqui, a gente criou um grupo de médicos voluntários, tanto no Instagram como no WhatsApp, a gente discute ali dentro, o pessoal está se mobilizando bem para conseguir enviar medicamentos. Por exemplo, existe um hospital, aqui rapidamente, se não der um eco aí, não atrapalhar vocês, por exemplo, o pessoal acabou de receber aqui os pedidos de um hospital que fica em Mimoso do Sul, chamado Hospital Apóstolo Pedro. Eles mandaram uma lista das medicações que estão sendo com necessidades mais urgentes lá nesse hospital. E aí o grupo de médicos já está se mobilizando, alguns para comprar as medicações e enviar para lá, outros já têm essas medicações nas suas próprias clínicas, aí estão mobilizando também para enviar. Então, a gente acredita que, assim, é o começo, né? É o que a gente pode fazer. A gente pode fazer mais, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer mais, mas o meu desafio nesse momento, na ponta de cá, é tentar fazer a plataforma ficar acessível para as pessoas que estão precisando. Nesse momento, ela apresentava um desafio tecnológico, que é aquela pessoa que nunca usou um WhatsApp, nunca usou o telefone, não tem um e-mail. Então, a gente pensa nisso, assim, colocar um agente localmente lá para poder botar esse telefone na mão dessa pessoa e falar, conversa aqui com a médica, que é essa ideia que a Letícia tinha falado aí mais cedo, né?
É verdade, olha, que a gente tem muito ouvinte aqui, doutor, que tem parente lá em Mimoso, tá com parente em Alegre, enfim, que acho que o vídeo do senhor é de um serviço, assim, eu não tenho nem palavra para falar agora. Que não fique somente assim em momentos de grandes tragédias, mas aqueles momentos onde vocês identificam que a população precisa dos médicos e tem voluntários para ajudar. E olha, a gente vai com todo prazer, se o senhor fizer um vídeo aqui para a Band News, divulgar e pedir para a população espalhar, até mesmo para muitas pessoas que estão aqui na Grande Vitória, em outros estados, que têm parentes nessas cidades, e falam, olha, tem esse site, corre atrás, entra nesse site que você vai ser atendido por um médico.
E também para os médicos, né, Letícia? Para os profissionais que quiserem ajudar nessa tarefa.
Aderir também. Doutor Murilo, olha, parabéns pela atitude. A gente ressalta aqui, lembra, o doutor Murilo estava na missa, quando começou a ser no domingo de Ramos. Começou a tocar o celular dele, muita ajuda. No domingo ele criou essa plataforma. Hoje é que? Terça-feira? E olha o quanto de utilidade ela já está sendo feita para servir a essas pessoas. Parabéns pela atitude e a todos os médicos, psicólogos também, pelo que eu sei, também estão ajudando nesse momento que vocês estão realizando.
Eu agradeço muito mesmo, Letícia. Obrigado mesmo pelo reconhecimento de vocês e também por todo o trabalho de utilidade pública que vocês fazem. Gente, vocês são demais. E obrigado mesmo, porque a força que vocês vão dar, eu tenho certeza, para a plataforma, vai ajudar isso que você falou. Quem sabe a gente consegue depois, né, perpetuar esse tipo de trabalho e manter aí um grupo de voluntários que vão poder estar disponíveis para ajudar sempre que alguém precisar. Se Deus quiser, é o que a gente quer fazer. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. A gente está à distância, a gente não consegue ter noção do tamanho do sofrimento dessas pessoas lá na ponta da linha. Eu tive duas experiências pessoais essa semana, justamente no domingo. Foi um distrito chamado Carabuçu, em Bom Jesus do Tabapuana, onde eu nasci, que foi 80% das casas foram afetadas. E o bairro da Asa Branca também, que teve praticamente todas as casas afetadas. E aí, meus amigos que foram até lá e faziam trabalhos voluntários, eles me mandaram vídeos e a gente fica assim, isolado, e eu não consigo imaginar o que Mimoso do Sul passou. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente se sente muito bem em poder estar por aqui e ajudar. É o nosso trabalho como médico, é o juramento que a gente fez. E nessa hora eu fiquei muito feliz de saber que as pessoas estão cumprindo esse juramento e estão ajudando o próximo mesmo.
Obrigada, doutor. Bom dia, uma boa semana para o senhor.
Bom dia. Pra vocês também. Um abraço.
Abraço.